estabelece princípios da organização da escola pública, visando o reforço da equidade social e a promoção do sucesso educativo. Estamos na fase da apresentação e de debate. Esta fase é gravada porque se trata do início do processo legislativo. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago para apresentar o respectivo projeto de lei. Sra. Deputada Rosalina Martins tem que fazer o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser relativamente sucinta na apresentação deste projeto de lei do Bloco de Esquerda. Ele é relativamente longo e tem alguns aspectos mais técnicos na organização da escola. Talvez o melhor seja começar por dizer, por falar da motivação, das razões porque o Bloco de Esquerda entendeu apresentar este projeto de lei neste momento. Eu creio que nesta comissão nós temos tido algum trabalho, algumas audições que têm, de alguma forma, enriquecido aquilo que é a nossa perspectiva hoje do sistema educativo e da escola pública e que têm suscitado algumas questões. Tivemos aqui, há cerca de alguns meses atrás, uma audição em que ouvimos os investigadores Pedro Abrantes e João Sebastião sobre a questão da igualdade de oportunidades na escola pública e o que esses investigadores nos vieram dizer é que existe hoje ainda na escola pública em Portugal processos de seleção adversa que são realizados pelas escolas e, portanto, nós temos em Portugal um problema de reprodução das desigualdades sociais e das desigualdades de capital cultural que continua a existir na escola pública. Aliás, quando saíram também os resultados de PISA, este indicador mais uma vez se tornou bastante visível. Foi, aliás, o Secretário de Estado da Educação, o Sr. Secretário de Estado Jorge Pedreira, que disse, que tirou a conclusão maior ao dizer que em Portugal, mais do que em outros países da OCDE, a origem socioeconómica pesa naquilo que são os resultados escolares dos alunos. E, portanto, nós temos em Portugal uma escola que é menos capaz de subverter aquilo que são as desigualdades sociais que existem fora da escola. E, portanto, foi um bocadinho em torno deste problema da questão da igualdade de oportunidades na escola pública que o Bloco de Esquerda resolveu apresentar este projeto de lei. E nós centramos o nosso trabalho sobre a forma como a escola se organiza e as condições que são dadas aos professores, que são uma peça importantíssima da comunidade educativa, na forma como eles exercem a docência para exatamente desarticular, desarmadilhar aquilo que são as desigualdades sociais. E entendemos que as taxas de insucesso e as taxas de abandono escolar devem conduzir Portugal e a sociedade portuguesa a fazer escolhas políticas no sentido de reforçar a escola, de ter para a escola pública um conjunto de medidas de qualificação que permitam, de facto, é isso, desarmalhar as desigualdades sociais e, de alguma forma, aproximarmos daquilo que são os resultados europeus dos nossos congéneres. Porque tínhamos alguma dificuldade em perceber exatamente como é que hoje os professores estão a trabalhar na escola. A Sra. Ministra da Educação apresentou um dado que é um dado real, ele corresponde de facto às estatísticas, mas eu creio que ele dificulta a discussão política, que é dizer que em Portugal existe um professor, no ensino básico existe um professor por cada 7 alunos. Eu creio que isto perverte a discussão política no sentido em que para a opinião pública parece que um professor trabalha com 7 alunos e que não há mais trabalho. E nós temos, de facto, dificuldade em perceber como é que os professores em Portugal, quais são o número de anos de escolaridade com que trabalham, o número de alunos que têm, os tempos letivos que têm, qual é o tempo que é dispensado para outras atividades fora da sala de aula, o tempo que despendem também para a preparação das suas aulas. E, portanto, o Bloco de Esquerda lançou, eu diria, apostando na generosidade dos professores para colaborar com este inquérito, lançámos um inquérito no sentido exatamente de compreender quais são hoje as condições de trabalho dos professores. Obviamente que as respostas a este inquérito, exatamente porque elas se baseiam, enfim, em redes de comunicação, não é uma amostra representativa. Já temos recolhidos 2.000 inquéritos. Percebemos que alguns dos dados que pedíamos, da forma como eram pedidos, precisavam de ser mais esmiuçados, que não correspondiam exatamente àquilo que os professores faziam e às suas dificuldades. Refizemos o inquérito e voltámos a lançá-lo. A colaboração tem sido muito positiva, mas, de alguma forma, os dados que trabalhámos na altura em que apresentámos este projeto de lei, portanto, há cerca de um mês atrás, percebemos que, das 1.700 respostas que tínhamos na altura, um quarto dos professores que respondeu tinha 3 ou mais anos de escolaridade para preparar, portanto, estas aulas tinham que ser preparadas, 3 anos de escolaridade ou mesmo mais. Um terço dos professores tinha mais do que 5 turmas a seu cargo e havia um conjunto de tempos para outras atividades que não as atividades letivas, em que os professores despendiam o seu tempo e que, de alguma forma, retiravam tempo para o seu trabalho, quer com os alunos, quer para a preparação das aulas. E, portanto, nós propusemos um conjunto largo de medidas que eu vou tentar, de alguma forma, elencar o mais brevemente possível. Por um lado, respondendo àquilo que foi o alerta do investigador Pedro Abrantes e João Sebastião, quisemos criar critérios para as matrículas na escola pública que não permitam esta seletividade adversa. E, portanto, foi nesse sentido que reafirmamos a área de residência, a área do local de trabalho dos pais ou encarregados de educação, ou também a continuidade das turmas que já vêm a ser constituídas, mas eliminámos os critérios que, nomeadamente, diziam que os alunos mais novos tinham prioridade na matrícula numa escola. Porque isto significava o quê? Que os alunos repetentes, em geral, eram, por assim dizer, excluídos de determinado tipo de escolas em que lhes diziam que não havia possibilidade de eles fazerem a matrícula ali e, portanto, os alunos repetentes eram remetidos para escolas menores, por assim dizer. E nós tentámos eliminar, portanto, esse critério. Trabalhámos também sobre a questão da dimensão das turmas. Eu creio que as pessoas que têm trabalhado na área de ciência da educação e nas questões pedagógicas têm vindo a dizer que em Portugal continuamos a ter turmas excessivamente alargadas no seu número e que isto não permite aos professores trabalharem de forma mais personalizada com os seus alunos. E, portanto, estabelecemos alguns valores para o primeiro ciclo. Número máximo de alunos 20, para o primeiro ciclo, mas em que numa turma estão presentes 2 anos, 18 alunos por turma, para segundo, terceiro ciclo e no secundário entre 18 e 22 alunos e para necessidades educativas especiais 18 e não podendo existir mais de 2 alunos com necessidades educativas especiais por cada turma. Terceira questão, a questão da composição das turmas. Também o professor Pedro Abrantes e o professor João Sebastião nos vieram dizer aquilo que muitos de nós já sabíamos por comunicação informal, que em muitas escolas públicas existem as turmas com os filhos dos doutores e as turmas que são constituídas pelos repetentes ou os filhos dos outros, das classes mais pobres. E nós quisemos criar também critérios objetivos que permitam que as turmas sejam heterogéneas do ponto de vista da sua constituição social. Isto tem sido uma matéria muito discutida, eu acho que é mesmo das matérias que provavelmente seria mais interessante esta comissão um dia pegar, é em termos de resultados escolares e de capacidade de trabalho dos professores, se deve ser escolhido o caminho das chamadas turmas de nível ou o caminho das turmas que são heterogéneas. Eu creio que a heterogeneidade social e também a heterogeneidade dos resultados escolares é aquilo que permite equidade na escola pública e é também aquilo que permite que todos os alunos estejam sujeitos, por assim dizer, ao mesmo tipo de atuação por parte do professor, que deve estar disponível para aquilo que são as suas necessidades, obviamente, individuais, mas creio que a heterogeneidade social deve ser um princípio fundamental na escola democrática e, portanto, criámos um mecanismo objetivo de constituição de turmas, assim como incluímos a proibição das turmas constituídas por alunos que, entretanto, já repetiram. Quinta medida ou eixo de trabalho. Tentámos também estabelecer condições de trabalho para os professores. Aquilo que nós percebemos hoje é que os professores estão absolutamente assoberbados com o número de alunos que têm. Há professores com 140 alunos, com 160 alunos, com diferentes níveis de escolaridade. É preciso, de alguma forma, restringir o número de alunos por professor para que seja possível aos docentes fazer um trabalho sério de acompanhamento personalizado dos seus alunos. E, portanto, criámos também aqui, assim, gradientes de número de alunos máximos por professores de acordo com aquilo que é a carga horária. E, portanto, para o primeiro ciclo, os tais 20 alunos, para o segundo e terceiro ciclo e também para o secundário, de acordo com aquilo que é a carga horária. E, portanto, disciplinas que têm três tempos letivos, como a matemática e o português, estabelecemos um máximo de três turmas e, portanto, 66 alunos. Para disciplinas que têm um tempo por semana, 5 turmas, que significa 110 alunos. 2 tempos por semana, 4 turmas, 88 alunos. Isto são os aspectos, digamos que, mais técnicos, que podem, obviamente, ser discutidos, mas eu creio que é aquilo que permite dar condições aos professores para trabalharem com os seus alunos. Último eixo de proposta deste projeto de lei, relativamente aos territórios educativos de intervenção prioritária. Nós entendemos por bem fazer um alargamento da possibilidade de candidatura das escolas a estes programas a todo o país e, portanto, não o restringir apenas às grandes áreas metropolitanas e, por outro lado, criar critérios de diagnóstico e de conhecimento da realidade social em que trabalham mais, eu diria, mais fidedignos e mais rigorosos. Ou seja, eu creio que este projeto de lei abarca muitas matérias, mas eu creio que ele constitui um eixo de debate sobre quais são as condições que nós damos às escolas atualmente para que elas possam, de facto, cumprir o seu papel, igualdade de oportunidades, que é fundamental na escola democrática, mas, obviamente, também promover o sucesso e a integração educativa. Eu penso que passa pelas condições de trabalho que existem nas escolas, a disponibilidade dos professores, o número de alunos por turma, a igualdade na forma como permitem fazer as matrículas e a constituição de turmas e, portanto, creio que enfim, é esta a nossa proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago, pela apresentação da iniciativa legislativa. Isto segue-se agora um período de esclarecimento e o debate em função da intervenção. Sr. Deputado João Bernardo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. Eu vou fazer uma breve intervenção. Não tive a oportunidade de analisar com muito pormenor o diploma, já o li, mas ainda não tive a oportunidade de o estudar. De qualquer maneira, também no Grupo Parlamentar do Partido Socialista ainda não pudemos fazer uma discussão formal sobre o diploma, pelo que aquilo que vou dizer é da minha inteira responsabilidade. Não comprometo os meus colegas do Partido Socialista. Queria, em primeiro lugar, felicitar o Bloco de Esquerda por este diploma, que me parece um diploma muito trabalhado, que, de facto, mostra muito trabalho prévio. Isso é notório no diploma e acho que essa justiça deve ser feita. Todavia, há dois ou três aspectos que gostaria aqui de salientar. O Bloco de Esquerda, recorrentemente, sobre matérias de educação, põe muito a tónica na autonomia das escolas, na capacidade das escolas responderem aos desafios que lhes são apresentados. E este diploma é de tal maneira minucioso e pormenorizado nas soluções que aponta que, de facto, cria um sistema completamente centralista e regulamentador de toda a atividade da escola. Desce ao pormenor das coisas que me parecem mais incríveis, nomeadamente uma área até que a senhora deputada agora referiu, da composição das turmas, eu acho que alguns aspectos que disse, quer dizer que em termos gerais, nas motivações, nos valores que apresentou, sou capaz de os subscrever. Alguns até com determinado, com grande ênfase. Agora, depois, cria um caminho, que é um caminho que me parece perigoso e, de facto, contraditório com algumas das posições que o Bloco de Esquerda tem sobre a matéria da educação, já que, de facto, vai à composição das turmas, então, a pormenores, que eu acho que vão além, muito para além do razoável. Muito para além do razoável, até penso que as condições socioeconómicas de cada aluno são referidas pormenorizadamente para a construção da turma. Portanto, estava a ler isto, estava-me a lembrar que cada turma tem de ser formada por 14 operários, 3 médicos, 2 padeiros, mais não sei quantos. Isto é de facto, parece-me que de facto, nesse aspecto e nesses aspectos, aí um professor. Porque sobre essa matéria da composição das turmas, que a senhora deputada hoje aqui referenciou, e já noutra audição também, e penso que numa reunião de comissão o tinha dito, o problema não é da legislação. Não é a legislação portuguesa, a atual legislação. Não estou a falar de diploma. Não é a atual legislação que motiva que incrementa que haja seleção social na formação de turmas. São eventualmente a existir, eu sei que existem, más práticas localizadas. E aí resolve-se com o combate às más práticas, não se combate a legislação propriamente dita. Estamos de acordo sobre isso. Mas isso são questões pontuais que, de facto, têm que ser analisadas, independentemente do diploma. Poderíamos ter este diploma era de tal maneira que, de facto, os professores não fariam as turmas. Meter-se-ia no computador e o computador, em função das várias variáveis que aqui são apontadas, as turmas seriam automaticamente feitas. Portanto, o caráter humanizado, o caráter pedagógico, que também deve ser, em alguns caráteres pedagógicos que devem ser à construção das turmas, deixariam de existir com este diploma. Deixariam de existir neste diploma. Há caráteres pedagógicos que as escolas levam em consideração para a formação de turmas. Por exemplo, as condições, as capacidades de aprendizagem dos alunos. E isso, é que isso muitas vezes é altamente positivo para o sucesso escolar. Ter em conta esses aspectos.
Tem muitos aspectos. Turmas de nível ou não haver turmas de nível, é essa a escolha política.
Não. Mas, sou deputada, nós não temos só o branco e o preto na formação das turmas. Há interesses cruzados, há turmas com vários níveis de aprendizagem que podem ser feitas, tendo em conta a realidade de cada aluno e o conhecimento que a escola tem em cada aluno. Este diploma, que é um diploma que não colhe, aliás, há países onde, genericamente, a prática pedagógica, o sucesso escolar é muito positivo, que não segue orientações deste tipo, bem pelo contrário. Há países onde a liberdade de composição, de constituição, de seleção de escola, por parte das famílias e dos alunos, deriva muito da realidade local e não são políticas deterministas pelos governos centrais. Portanto, este modelo é um modelo que, em alguns aspectos, me parece que é demasiado centralizador. É evidente que eu não referi aqui aspectos com que estou de acordo, potencialmente de acordo com o diploma, que estou, por exemplo, não quis estar a acrescentar. Há questões que eu acho que o diploma aborda bem, nomeadamente quanto à constituição das turmas, nos valores que aponta. Acho que, de facto, é um bom motivo de reflexão e acho que aí também faço essa justiça ao diploma do Bloco de Esquerda, me parecer que os números que aponta são números de grande seriedade. Não aponta para números irrealistas ou de objetivos que são inatingíveis. Não, é pelo contrário. Acho que sim. É evidente, até porque são números que são bem enquadráveis naquilo que é a realidade do ano escolar 2007-2008, na média de crianças ou de alunos por turma. Na média. Não estou a dizer que é turma a turma, porque é evidente que não corresponde àquilo. Mas enquadra-se perfeitamente nas médias nacionais que já hoje temos. Penso que é um diploma que merece, da nossa parte, e merecerá, a devida análise, a devida reflexão, e a nossa posição, penso que será bem cuidada e bem especificada na altura devida. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estava inscrito para falar, embora esteja aqui a ocupar esta cadeira, espero que compreendam que também gostava de usar a palavra. Queria, antes de mais, saudar a Sra. Deputada Ana Drago pela apresentação do projeto que nos trouxe e, embora, porventura, não se possa dizer que o Grupo Parlamentar do PCP subscreva integralmente todas aquelas que são as orientações aí traçadas, a preocupação central e aquilo que o projeto de lei visa, o âmbito em que ele se visa colocar como um contributo, merece, de facto, uma saudação. Primeiro pela forma como aborda os diversos vetores, desde a dimensão das turmas à forma da colocação dos estudantes por escola e por turma, mas dizer que a valorização deste projeto de lei, que para já, numa primeira apreciação que podemos fazer, não prejudica uma consideração que é a seguinte. A legislação atual não é omissa em tudo aquilo que este projeto de lei agora tenciona implementar. E isto deve-nos também levar a uma reflexão, que é, tendo em conta que existe uma legislação que em alguns casos vai até ao encontro daquilo que é aqui plasmado neste projeto de lei, devemos todos ponderar o porquê do seu flagrante incumprimento, tendo em conta o conhecimento que julgo que nenhum de nós deve escamotear, que nos é dado diariamente através do contacto com a realidade e que também nos foi aqui trazido de forma bastante elucidativa pelos senhores investigadores, já citados pela senhora deputada Ana Drago, do ISCTE, que nos trouxeram aqueles estudos que na altura todos os senhores deputados tiveram a oportunidade de conhecer. Isto significa, portanto, que perante a legislação atual ainda há muito a fazer, independentemente de qual venha a ser o papel da maioria absoluta do Partido Socialista sobre este projeto de lei. Porque o que se verifica, de facto, é uma gradual e crescente elitização do ensino e uma estratificação por escolas. Uma estratificação por escolas que é estimulada por uma política central, promovida por este governo, como pelos anteriores, aliás, que é a de beneficiar as escolas exclusivamente em função de resultados, e obviamente que isso condiciona da forma mais absurda aquilo que é a progressão das escolas e a própria capacidade de atingir os objetivos que se lhes propõem. E, portanto, não é numa altura em que discutimos estas questões, e tornando a saudar o projeto de lei do Bloco de Esquerda, não podemos é ignorar que, no âmbito da fiscalização e do controle da forma como é feita a distribuição dos estudantes pelas turmas e pelas escolas, ainda há muito a fazer. E ao invés de promover uma política de concentração dos fundos, de promoção dos rankings, de elitização e de hierarquização das escolas, deve ser promovida uma política que, com estas ou sob outras fórmulas, mas tendo em conta, obviamente, estes contributos que agora o Bloco de Esquerda traz e que nem todos são novos, alguns deles já foram aqui até discutidos sob a forma de projetos de resolução, nomeadamente o número máximo de estudantes por turma, que o PS nunca aceitou, tal como o PSD nunca aceitou, colocar nos 20, e que este projeto novamente recoloque esse número. Mas, portanto, deixar esta preocupação, além das considerações que já fiz sobre o projeto de lei, é importante ter em conta que a legislação nem em todos os casos aqui citados é omissa e que o que tem sido feito vai exatamente no sentido contrário de promover a equidade e a democratização do ensino, mesmo onde a legislação que existe já proíbe essa elitização. E o que todos conhecemos é que as escolas vão praticando, algumas escolas vão praticando mecanismos de elitização óbvios, e que qualquer contributo que possa vir no sentido de eliminar essa capacidade de escapar às regras devem ser discutidos nesta Assembleia com toda a seriedade. Senhora Deputada Fernanda Acessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha apenas aqui uma observação a fazer relativamente ao projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, mais propriamente em relação ao capítulo 5º e ao que está referenciado relativamente ao programa dos territórios educativos de intervenção prioritária. Apenas para dizer que na realidade este programa, as linhas orientadoras que estão aqui apontadas na generalidade vêm ao encontro do programa que foi retomado, que está em curso e que está a ter até efeitos concretos bastante positivos. Penso que as discussões que efetuámos ontem também podem, de certo modo, comprovar isso. E apenas para referir que o alargamento do programa a outras escolas fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto foi também considerado por nós, a Comissão, foi uma das recomendações do projeto de resolução 209 apresentado na anterior sessão legislativa. Foi, aliás, uma também das questões que coloquei diretamente ao Ministério da Educação em sede de audição feita por ele, a Comissão de Educação, Ciência e, na altura, Cultura, e assumida pelo próprio Ministério da Educação, que tinha, obviamente, essa disponibilidade, essa sensibilidade e essa orientação. Portanto, é já entendimento da própria Comissão, até, que subscreveu o projeto de resolução, e penso também do próprio Ministério de Educação alargar um programa que é positivo, tem efeitos práticos muito importantes para as escolas, alargar outras escolas do país que tenham condições que se enquadrem neste mesmo programa.
Muito obrigado, deputado Pedro Duarte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Umas notas breves para um lado, e começar também por me associar às palavras de saudação ao Bloco de Esquerda pela iniciativa. Julgo que é sempre importante e interessante nós termos oportunidade, através destas iniciativas legislativas, termos oportunidade de discutir, no fundo, um bocadinho toda a arquitetura do nosso sistema de ensino e as diferentes filosofias com que podemos enfrentar os problemas do mesmo. Portanto, saúdo também, naturalmente, o Bloco de Esquerda. Agora, tenho que dizer, a bem de um saudável debate de ideias, que aquilo que é o paradigma de ensino que o Bloco de Esquerda defende e expressa neste diploma é diametralmente oposto daquilo que o PSD defende. Não que estejamos contra, bem pelo contrário, a um princípio que aqui foi afirmado pelo Sr. Deputado Ana Drago de garantia de igualdade de acesso por parte de todas as nossas crianças, jovens e cidadãos em geral, ao sistema de ensino. Nós somos radicalmente favoráveis a essa mesma garantia de igualdade de acesso. E, portanto, se a concretização prática do diploma tivesse a ver com isso, nós seríamos os primeiros a associarmos a esse mesmo diploma. Contudo, eu acho que há alguma confusão entre aquilo que é a garantia de igualdade no acesso e aquilo que é depois a defesa de um ensino igualitário, profundamente igualitário, intolerante, completamente intolerante com a diferença, com a diversidade, com a criatividade, com a liberdade de ensinar, de aprender no nosso país. Por facto, o Bloco de Esquerda, no fundo, aquilo que pretende é impor uma determinada pedagogia a todas as escolas, a todos os cidadãos, a todas as crianças portuguesas, com um forte pendor centralista, como já aqui foi dito, um fortíssimo pendor estatista, que é um pouco o oposto daquilo que nós defendemos. Eu diria que isto é insistir um pouco, é bater na mesma tecla, é insistir num modelo e numa fórmula que nos tem conduzido a resultados muito negativos do nosso sistema de ensino nos últimos anos, como temos visto. E, portanto, anos largos, bem entendido, não é sequer um problema conjuntural, antes fosse, não é? E, portanto, eu acho que a mudança de paradigma que nós precisamos não é insistir nesta mesma lógica de querermos, por decreto, tentar impor a nossa filosofia, a nossa maneira de ver, o número de alunos de cada turma, o número de tudo, quer dizer, não vou entrar agora em detalhe porque vai-nos ir com certeza muito longe, mas eu acho que toda a lógica do diploma tem a ver com isso, não é? E é um diploma que, de facto, não está, não abre mínima porta para que haja, de facto, uma verdadeira autonomia das nossas escolas, para que os agentes educativos, para que os pais, para que as autarquias locais, para que as instituições da sociedade civil possam estabelecer as mínimas parcerias no sentido de colaborarem na melhoria dos resultados. Acho que aquilo que aqui é previsto ao nível dos territórios educativos de intervenção prioritária é um exemplo, mas há outros em que, de facto, a lógica é toda centralista desse ponto de vista, né, e concentracionista no Ministério da Educação. Nós, de facto, não defendemos isso. Portanto, é nesse sentido que, para que o debate de ideias possa correr da melhor forma possível para chegarmos aos mesmos resultados, dizer que certamente temos os mesmos objetivos que o Bloco de Esquerda, todos queremos, não duvido disso, melhores resultados no sistema de ensino e maior igualdade de oportunidades para todos. Agora, o caminho para isso que nós defendemos é, de facto, bastante diferente daquele que é defendido pelo Bloco de Esquerda, sem prejuízo, naturalmente, de saudar o Bloco de Esquerda pela iniciativa em si. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Estou a palavra ao Sr. Deputado Elisa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acho que este texto que temos hoje aqui para avaliação é de uma grande importância, independentemente de concordarmos ou discordarmos de algumas das propostas enunciadas, mas só o facto de podermos falar sobre as condições de funcionamento da escola pública portuguesa me parece já importante. E como o Sr. Deputado Pedro Duarte dizia, só o facto de cada um de nós poder enunciar essa escola pública, que eu estou crendo que todos nós desejamos de grande sucesso e de igual acesso, é já uma vantagem, porque nem todos nos posicionamos da mesma forma face a essa mesma escola pública. Eu tenho uma leitura sobre legislação da educação que é provavelmente muito diferente de outros senhores deputados e até de outros que já usaram a palavra durante este debate. Eu tenho a noção, não é nenhum estudo que eu tenho elaborado, nem sou investigadora, eu tenho a noção que nós temos legislação a mais em educação. legislamos à peça, cada vez mais, com muita arrogância, muito autismo e jurando, quer em tempos de Fátima, quer mesmo fora desta época, juramos ardentemente que gostamos da autonomia das escolas, acima de tudo, amem as autonomias, porque elas é que sabem. Eu penso, e não queria com isto deixar de considerar importante o documento, que eu acho que o documento é importante e traz matérias que eu subscrevo por inteiro. Eu acho que a questão que se coloca é de ausência de autonomia das escolas portuguesas. E é de linhas gerais de atuação, a que uns chamam práticas, eu chamaria linhas gerais de atuação para todas as escolas públicas portuguesas. Chamem-lhe de centralismo, chamem-lhe outra coisa qualquer. Deixando aos conselhos pedagógicos das escolas total liberdade de ação para matérias como formação de turmas, elaboração de horários dos docentes, definição de apoios educativos, autorização para requisitarem os professores de apoio especial, acreditando que os professores são gente decente e que não andam a roubar as algebras dos contribuintes portugueses. Deixar que os conselhos responsáveis, diretivos e pedagógicos solicitem os quadros especiais que o ensino necessitam. Eu ontem estive com a senhora deputada Fernanda Acesseira num agrupamento, como vocês imaginam, um agrupamento, pensei logo em centenas de alunos. O nosso tema da visita era indisciplina, violência, segurança, etc. Pois, a sorte é que ali em Santarém as coisas andam calmas, porque não há um único psicólogo naquele agrupamento. E, portanto, são estas matérias que me parecem imprescindíveis serem discutidas no âmbito da escola pública. E se existirem um conjunto de normas gerais para o país que não permitam algumas práticas que existem em algumas escolas, eu penso que não é a legislação que falta. Agora, há aqui matérias que, na minha opinião, são imprescindíveis. Por exemplo, há a normativa geral que diz que é crucial, em termos da defesa pedagógica de um aluno, que ele não pode, a não ser por razões especiais da sua própria até salvaguarda pessoal, ser despojado do seu grupo de amigos e ser colocado isoladamente numa outra turma. Se isto é uma medida de natureza pedagógica que obrigatoriamente tem que estar escrita para que ninguém se esqueça dela, ou que uma turma não deve ter mais que 20 alunos, se estas medidas são importantes, as retenções e todas as outras matérias devem ser deixadas à livre decisão de cada estabelecimento de ensino, permitindo que, em vez dos professores lerem todos os dias normativas e circulares que a senhora ministra faz aos fins de semana, quando não tem nada para fazer, lhes deem tempo aos conselhos pedagógicos para reunir. Nós ouvimos isto ontem. Não foi assim com esta linguagem. A minha está a ser um pouco mais acutilante e agressiva e despedorada. Mas foi exatamente isso que nos disseram. Pessoas com 50 anos, ou rebelde, indisciplinada, como os teus deputados quiserem. Eu até cheguei atrasada, estou menos cansada. E, portanto, as pessoas não têm tempo. Não têm tempo. Os fins de semana são ocupados nas escolas. E ai do professor ou da professora que se lembra de ter respondido sim à senhora ministra e ter assumido um cargo de responsabilidade na escola. Então, se fez isso, está feito. Porque então não almoça, não janta, não dorme, não tem família. É como Salazar defendia na década de 50, professor e enfermeiro, tanto quanto possível, frade e freira. E, portanto, talvez estejamos a voltar um pouco a essa linha. A missionário. A missionário é um termo mais simpático. Mas para dizer que há matérias que me parecem extremamente importantes no projeto do Bloco de Esquerda, eu diria que outras, eu dou só um exemplo. Por exemplo, organização da atividade docente. Para nós podermos discutir este documento, era preciso que ele não tivesse por trás de si uma coisa horrorosa chamada Estatuto da Carreira Docente. Quer dizer, não vale a pena eu estar a discutir a organização docente se eu tenho uma coisa chamada Estatuto da Carreira Docente, que é nem mais nem menos uma canga sobre qualquer responsável da escola. E ele tem que pôr lá aquelas horas todas. Mesmo até aqueles professores que a velhice lhes permitiu deixarem de trabalhar tantas horas, agora trabalham, a diferença que vai daquilo a que eles já tinham direito até às 22 horas, mais a diferença que vai das 22 horas até às 35, e mais a diferença que vai até ele aguentar fisicamente. Esta é a realidade das nossas escolas. E, portanto, pensar que se pode organizar docentemente alguma escola com aquele estatuto é inimaginável. É criarmos expectativas. Nós hoje também precisamos disto, para ver se nós acreditamos que as coisas vão ser um pouco melhores. Mas às vezes mais vale
levarmos o balde da água fria definitivamente. Portanto, penso, isto fazer o seguinte, eu quanto aos territórios educativos prioritários tenho muitas dúvidas, eu sempre contrariei esta criação socialista chamada territórios de intervenção prioritária. Contrariei-os quando outros governantes que não estão de acordo com os atuais os criaram, quer quando estes que os continuam os defendem também. Eu acho que é uma medida que neste momento está a ser operacionalizada em alguns países europeus, a mando, imaginem de quem? Do FMI e do OCDE, com o intuito de se gastar menos dinheiro por cada aluno para que ele não fique tantos anos retido. Não é pela linha na cara do jovem nem do aluno. É para que não se gaste tanto dinheiro do orçamento de Estado. E, portanto, eu tenho grandes dúvidas que o futuro do nosso país passe por territórios de intervenção prioritária. Eu acho que, na minha opinião, mais uma vez em nome da liberdade das escolas, os currículos alternativos deveriam ser uma hipótese decidida pelo Conselho Pedagógico da escola. Sou eu que estou no Conselho Pedagógico que sei que aquele conjunto de jovens oriundos do espaço territorial A, B, C ou D, com as dificuldades D, E, F, não sei o que mais, e com não sei quantas retenções no seu caderno de encargos, e com histórias de vida, às vezes, perfeitamente trágicas, sou eu que sei que currículo é que ele precisa para conseguir fazer o nono ano, ou o sexto, ou o sétimo, com sucesso. E não é nenhum normativo nacional que determina, como agora, que ensina-se a ler e a escrever tanto quanto possível depressa e de forma acelerada, deixando os conteúdos de natureza formativa e de formação integral para aqueles meninos que já nasceram no berço do sucesso e do acesso e que naturalmente já o têm assegurado, mesmo que interminadamente a sua vida não tenham, os pais e as mães, que somos todos nós, tratamos dessa matéria. Portanto, eu tenho grandes dúvidas que uma coisa que não é grande coisa se possa alargar ao país inteiro, porque senão qualquer dia, sei lá, ainda há de chegar aqui à Assembleia da República os chamados territórios de intervenção prioritária para alguns grupos de deputados que não se porta à altura no plenário ou em alguma comissão. Portanto, eu tenho grandes dúvidas acerca destes territórios. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Nada, Sra. Deputada Luísa Mesquita, para encerrarmos este debate, a palavra à autora, a Sra. Deputada Ana Braga.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço a sua tolerância porque foram várias as questões que me foram aqui assim dirigidas. Eu fico, quanto mais não seja satisfeita por uma proposta do Bloco de Esquerda suscitar este debate. E eu creio que, obviamente, apesar dos posicionamentos partidários, eu creio que este debate gerou em torno de três matérias que sempre preocupam quem vai pensando no sistema educativo, que é a questão, obviamente, dos excessos legislativos e o excesso de regulação centralista que existe no sistema educativo em Portugal, a questão da autonomia e a questão das práticas das escolas, as boas práticas e as más práticas. E eu acho que é neste triângulo de questões que nós temos, às vezes, dificuldade em perceber exatamente para que lado é que puxamos. Eu vou começar pelo Sr. Deputado João Bernardo, que me dizia que, apesar de ter algumas boas ideias, é excessivamente pormenorizado este projeto. Eu devo-lhe dizer que, para a constituição de turmas e matrículas, pormenorizado é o despacho que nós aproveitamos para revogar na nossa proposta, que é o despacho 14.026, que tem sobre as matrículas, sobre a constituição das turmas, sobre transferências, todo um conjunto de matérias muitíssimo regulado. E nós entendemos por bem que, se íamos deitar fora este despacho, iríamos aproveitar algumas coisas dele e introduzir algumas alterações. E porquê? Porque, obviamente, nós podemos dizer que existe em Portugal um excesso de legislação e de tradição centralista do Estado, mas a verdade é que nós temos um conjunto de dados sobre a escola pública que eu acho que nós temos que refletir. Que é, temos investigadores que nos vêm dizer, há escolas que fazem seletividade social. Nós aceitamos isto ou não? Esperamos que a escola, na sua autonomia, um dia deixe de ter práticas de seleção adversa, ou entendemos que é preciso criar mecanismos mínimos para que a igualdade no acesso e na frequência esteja assegurada na escola pública? Esta é a questão a que temos que responder. Mas eu acho até curioso que fale sobre o número de alunos por turma como sendo uma questão da autonomia das escolas, porque, curiosamente, nos contratos de autonomia que foram estabelecidos pelo Ministério da Educação, uma das coisas que, estranhamente, não está aberta à autonomia e à decisão das escolas é exatamente o número de alunos por turma. E toda a gente, na altura, perguntou até porquê. Portanto, questões pormenorizadas na regulação que não estão a funcionar, nós já temos. A ausência da autonomia das escolas também já temos. Ou seja, o número de alunos por turma também não foi determinado. Não foi autorizado às escolas mexerem neles. E eu penso que cada vez mais os especialistas em educação dizem que o número de alunos por turmas é determinante no sucesso educativo dos alunos daquela turma. Obviamente, no máximo, obviamente. É isso. Terceira coisa, nós podemos dizer que é isso, que as más práticas um dia venham a ser eliminadas. Eu não creio que venham a ser eliminadas. Pelo contrário, nós temos, exatamente por causa da existência dos rankings, por causa da pressão, enfim, dos sucessivos governos, daquilo que são os resultados da educação, cada vez mais as escolas vão ser incentivadas a ter práticas de seletividade social, para terem, obviamente, os melhores alunos e, portanto, para terem os melhores resultados e, portanto, para aparecerem bem nos rankings. E eu acho que temos que estar conscientes disto. O Sr. Deputado Pedro Duarte dizia que este era um modelo igualitário e autoritário sobre o que é o funcionamento da escola. Isto é sobre, eu diria quase, as condições mínimas de acesso. Tudo o que tem a ver com práticas pedagógicas dentro da sala de aula, a forma como os professores organizam o seu trabalho pedagógico e aquilo que são os conteúdos curriculares, nada está aqui determinado. Pelo contrário, e deve mesmo ser esse o aspecto em que as escolas têm a capacidade, obviamente, de aplicar currículos alternativos e de criar as suas práticas pedagógicas próprias, baseadas na sua experiência e naquilo que é o seu contexto de atuação. Agora, é preciso, isto é exatamente, desculpe que lhe diga, como no número de nascimentos por maternidade, tem que haver critérios mínimos que assegurem equidade, que assegurem qualidade e, portanto, este projeto tenta trabalhar exatamente sobre isto. A senhora deputada Fernanda Aceiceira dizia que o alargamento dos TAPE é um consenso que existe. Vemos que, apesar de não é assim tão consensual, mas é uma recomendação da Comissão de Educação. Fico contentíssima, fico muitíssimo satisfeita que assim seja e, portanto, obviamente, conto então com a concordância do Partido Socialista, uma vez que o Ministério, Comissão de Educação, Partido Socialista concordam com o alargamento dos TAPE, acho que está na altura de o fazer. Por fim, o Sr. Deputado Miguel Tiago não está aqui e eu creio que o Sr. Deputado Miguel Tiago disse uma questão, quer dizer, colocou uma questão que eu creio que é importante, que é, lá está, entre a legislação que existe, a sua aplicação e a capacidade que temos ou não de inspeção. Eu creio que este projeto procura estabelecer regras de igualdade no acesso à escola pública, na frequência da escola pública, tenta criar condições aos professores para que trabalhem no sucesso e na integração escolar, mas todas estas matérias têm que, obviamente, ser avaliadas e têm que ser inspecionadas. Nós hoje temos a percepção que a Inspeção-Geral da Educação tem dificuldades em atuar, em particular quando há processos de seletividade social e de elitização das escolas. Há queixas que foram apresentadas por pais relativamente às quais ainda não temos resposta. O que eu creio que cabe a uma Assembleia da República, ao Poder Legislativo, é estabelecer essas regras mínimas de igualdade para que as boas práticas sejam, de facto, cumpridas. Não é apenas sugeridas, mas é que sejam, de facto, cumpridas. E que, num segundo momento, nós possamos discutir a autonomia das escolas depois delas terem as condições mínimas para a igualdade. Ou seja, como é que as escolas se podem organizar em termos da construção de práticas pedagógicas ou de propostas curriculares que, de facto, respondam ao contexto e que possam também ajudar a combater o abandono e o insucesso escolar. Mas isso é uma matéria, talvez, mais complexa, ou que, pelo menos, o Bloco de Esquerda vos convida para uma outra ocasião. Muito obrigada pela vossa paciência. Muito obrigada.
Muito obrigado a todos os senhores deputados que participaram neste debate. Recordo que o seu deputado relator, o seu deputado João Bernardo, tem como missão apresentar o competente parecer, na generalidade, e que ele será apreciado hoje a uma semana, precisamente, no dia 20, de modo a, mais uma vez, cumprirmos o prazo dos 30 dias para depois seguir para agendamento em reunião plenária, o qual deverá ocorrer dentro de um máximo de 18 reuniões plenárias. Passamos ao ponto 6, para apreciar a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, ao SES e ao Comitê das Regiões, sobre estratégia política anual para 2009.